Qual é o melhor controle dos videogames?
Super Nintendo, claro. Nem ouse falar diferente.
Porra, mas aí a forçação de barra, ele era um controle bacana, mas hoje em dia tem controle melhor. O controle do Xbox é melhor.
É muito pequeno o controle do Super Nintendo.
Não
é,
era,
ele cara. Era fantástico pra nossa época, que a gente era criança e era do tamanho da nossa mão lá. Hoje, com a mão gigante, a gente...
Mas, cara, veja bem, você acha que daqui a 10 anos alguém vai lembrar do controle do Xbox 360? Ninguém
lógico,
vai, cara.
Porque é revolucionário, é um controle com que encaixa nada. Anatomicamente na sua mão.
Você quer saber um controle que todo mundo vai lembrar daqui a 10 anos?
Ah. Qual? Atari?
Não, é o do PlayStation. Cara, porque ele não muda.
Ele não muda.
É igualzinho desde o Play 1.
Vai lembrar pela porcaria que é, com certeza.
O tijolaço. Olha,
peraí, por que todo mundo. Eu vejo na internet a galera odiando completamente o controle do PlayStation. Qual que há de tão ruim com ele?
Porque ele escorrega na mão.
Ele não mas vocês jogam com sebo na mão, pô?
Mas todo jogador gamer, hardcore, locadora de Elite, fica com a mão suando.
Não, você come uma asinha de frango e vai jogar, sei lá. Uncharted,
no McDonald's, jogando Mega Leve.
Não, e olha só, eu tô falando isso sem entrar em console wars do caralho A4. Eu tô cagando qual que videogame que você prefere ou não. Eu tô falando aqui em termos de ergonomia mesmo. O do PlayStation 3 não é um controle que encaixa na sua mão de uma maneira confortável como alguns. No caso, o 360 tem um controle que eu acho melhor. Talvez o PlayStation 3 depois tenha. Mas eu acho que o Super Nintendo, ele foi foda porque ele tinha, por exemplo, as abinhas, né? As sobrancelhas, o pessoal fala que era uma coisa inovadora pra caramba. O Mega Drive não tinha isso.
Você vê os botões do ombro, que eles dizem?
O shoulder. É, o shoulder, o L e o R, né?
O L e o R.
Sobrancelha, caralho, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi.
Mas olha só, quem gosta de jogo de luta mesmo sabe que o layout do Mega Drive de 6 botões era melhor que o do Super NES.
Lá vem o Bruno. Né? Bruno, eu sou ceguista também, mas. Não é assim. O melhor pra jogo de luta é o do PlayStation 1.
Na verdade, é absoluta isso. O do Xbox, eu concordo com vocês que a ergonomia dele é legal, do 360. Ele é um controle gordinho, ele é confortável na mão. O analógico mais em cima, ele
semelhante
dá um espaço melhor
donos.
Pra mão. Uhum. É verdade. Mas pra luta, o controle do Xbox é um lixo. Aquele direcional
Aquele
do Xbox...
Aquele direcional dele
é o pior direcional que eu já vi em toda a história do videogame. Cara, nem
não, pra jogo de luta. Pra jogo de luta.
Pra jogo de luta, então.
Somente.
Pra jogo de luta, ele pode ser ruim. Agora, o direcional do Xbox, ele é infinitamente melhor do que o direcional do PlayStation 3. Mas assim, de
mas
longe,
tá
de longe.
Você tá louco, rapaz? Em
termos
que
de precisão,
não é.
Em termos de precisão,
a precisão dele é perfeita.
Cirúrgica. Não, jogo
vamos
de luta.
Vamos fazer uma pergunta. Em que outro tipo de jogo, além de jogo de luta, você usa o direcional digital?
Mira.
Em nenhum, cara.
Ah, digital.
Pra trocar de arma no Gears of War.
Tu tá falando do digitalzinho, as setinhas?
É, o direito.
Nem existe, era pra tirar aquilo. Aquilo só serve pra você selecionar a arma.
É, quem usa aquilo ali, pelo amor de Deus. Tira esse cara aí do programa, quem é esse cara?
Se a gente for juntar todas as características do jogo de luta e etc e tudo, é o controle do PlayStation 1 pirata. Porque é leve pra caralho, você tá segurando praticamente isopor, cara.
Não, esse é o controle pré-DualShock, então, pô. Tinha pirata do PlayStation 1?
Tinha, que era um bem, era quase branco, assim, desbotado.
Cara, eu nunca fui expert em jogo de luta, mas vocês que talvez sejam melhor do que eu, talvez concordem que o lance então é comprar aqueles controles gigantes com manete simulando o fliperama?
Não, assim, é legal pelo saudosismo. Eu tenho um controle arcade que eu uso, tanto pros meus plays e pra jogo, quando eu jogo no MAME, no PC, aí eu gosto de jogar com ele porque você tem a sensação de estar jogando num arcade mesmo.
Pra quem não sabe aí, o Bruno, quando ele diz que tá jogando, ele tá jogando na casa dele porque ele tem todos os consoles em casa e funcionando.
Exatamente.
Que é impressionante.
Você joga numa câmera, uma câmera hiperbárica, é isso? Você desenvolveu pra que não estragasse.
É que com o tempo, eu mesmo desenvolvi uma técnica de fazer manutenção, cara, que é cuidar, velho. Então assim, eu abro os meus consoles, eu limpo eles regularmente, todo mês eu abro os consoles, tiro Jesus. Poeira, refaço solda.
Eu quando eu abria os meus, sempre faltava peça.
Sobrava parafuso, né?
Ficava... Faltava não, sobrava, né? Sobrava peça sempre.
Mas é engraçado, só falando de controle, cara, o controle do Super Nintendo somado ao Street Fighter 2 foi o responsável por me causar uma semitendinite aqui no meu braço, na minha mão direita.
Acabaram-se os calos. O controle do Xbox acabou com os calos. Você não tem mais calos nos dedos. Perceberam?
Por causa disso?
Por causa do controle excepcional que ele é.
Não, mas isso aí não, já não tem calo na mão desde a época dos 32 bits, pô. Até o controle do Sega Saturn não deixava mais...
Acho que é porque naquela época também era mesclando o controle com a masturbação, né? Aí...
Ah, tá. Mas o Jurandir, pra ficar com calo, a masturbação era Grécia pra caramba, então. Caramba, cara.
Essa é a área do Easy Nobre, não vamos comentar. Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Easy Nobre.
Eu sou Afonso Solano.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Street Fighter 2 é tido, com razão, como o melhor jogo de luta de todos os tempos, concorda?
Peraí, refaça a afirmação aí. Como é que é?
Ah, o Wiz fica tweetando enquanto...
Não, não tô tweetando nada, vai no meu Twitter aí, tem nada lá.
Ah, cadê esse Twitter aí, Wiz?
Street Fighter 2, do Super Nintendo, clássico, World Warrior. Aquela musiquinha, né? Comecinho. É tido como o melhor jogo de luta de todos os tempos.
Agora que eu ouvi que você realmente confirmou o que você está falando, eu concordo em partes.
Por quê?
Porque eu sempre fui mais fã de Mortal Kombat.
Que pare, Mortal Kombat tinha uma cópia em todo do Street Fighter.
Peraí, você pode falar um negócio na minha frente, você tá louco.
O Street Fighter, pra quem não lembra aí, quando jogava, fazia a nostalgia grande na sua cabeça. Quando a gente jogava pra finalizar, né, só de um, tu matava uns quatro inimigos, aí tu tinha uma fase bônus que tu tinha que quebrar uma parede de tijolos ou um carro, lembra? Mortal Kombat é tão copião que o Mortal Kombat 1, entre fases, você tinha que quebrar um rubi. Tu lembra? Uma pedra.
Pois é, aí você me diz, o que, que é mais divertido? Você quebrar com seus punhos um carro ou um que quer que seja aí de madeira, sei lá, rubi do caralho.
De pau. Isso é só um elemento do gameplay, você não pode jogar o jogo inteiro por isso.
Não, eu não quero tirar mérito do Mortal Kombat, porque eu sou muito fã também do Mortal Kombat.
Então... Não, eu também gosto, mas pô...
Eu acho o seguinte, ó, eu vou resumir o que o Easy tá dizendo, que eu também gosto muito de Mortal. Eu acho em partes que o Street Fighter é o melhor jogo de todos os tempos, o Street Fighter 2, só que o que não dá pra negar é que ele é a única razão pela qual os jogos de luta existem até hoje, porque até então você tinha o Street Fighter 1, que era uma porcaria.
Lixo.
Você tinha jogos bem porcos como aquele Karate Champion.
Pit Fighter.
Jogos que ninguém... Uns jogos genéricos que nem o Pit Fighter.
É verdade.
Só que bem, graças a Deus, que Street Fighter 2 existiu, porque pra quem não sabe, o Final Fight era pra ser um Street Fighter.
É mesmo?
Que... No pôster original do Final Fight, se você olhar, tá lá, Street Fighter 89, que é 89.
Meu Deus.
Ele seria uma versão de Street Fighter de 89, porque o original seria 87. Aí os caras falaram, não, esquece, isso não é Street Fighter. Fizeram Final Fight, e aí depois eles trabalharam propriamente no Street Fighter 2, que remodelou totalmente o que deveria ser um jogo de luta, cara.
Mas se você pensar bem, Final Fight ele é mais Street Fighter do que o Street Fighter, né?
Como é que no é? No sentido literal.
No sentido verdade. Literal, que você tá numa rua e está brigando?
Exatamente. E o jogo do Street Fighter você tá na praça, na floresta, no aeroporto, né?
Uma das coisas mais legais de rejogar um clássico como esse, né? Eu joguei hoje, pra gravar esse programa, eu joguei...
Tava jogando hoje também.
O Easy, antes de gravar, o Easy tava jogando e eu só ouvi ele perdendo, cara. Impressionante, trocadora de luz, é total.
Mentira.
Afonso, a gente tem aqui uma divisão. Eu e o Bruno somos da locadora de Elite, que é só da galera que zera todos os jogos, sem perder nenhuma vida, dá perfect em todo mundo.
Entendi.
Só mentira.
E o Easy fazendo jus ao nome dele, Easy, fácil, né? Locadora de loser.
Só joga no Easy. Easy, né?
Ele jogava Street Fighter com uma estrelinha só, velho. Ele pegava, diminuía as dificuldades lá, uma estrelinha só.
Que injustiça, que injustiça, Easy. Olha aí, que sacanagem.
Eu não sabia nem que dava pra fazer isso, vou ter que tentar isso aí. porque eu vou admitir, que é essa coisa? Eu vou admitir, eu realmente não sou muito bom em Street Fighter.
Você não é bom em Mega Man também, só pra lembrar.
Que filho da puta.
The International Superstar Soccer, né? 7-0.
Caralho,
dá pra ser bom em tudo, Neyze. Não dá pra ser bom em tudo, não.
Eu tinha esquecido disso. Mas no caso do Street Fighter, me desculpa. Na verdade, desculpa não. É um motivo lógico e com razão. É porque eu jogava mais.
Desculpa pela sua inaptidão, Neyze.
Não, pô, olha só. Eu jogava mais Mortal Kombat, então por isso. Ó, acabei de ganhar de Perfect da Oshin aqui com quem?
You win perfect. Baixou pro level 1.
Bom saber que você tá prestando atenção na gravação do programa.
Mas ele sempre grava jogando, então já é costume.
Não, o Snob é o tubarão da internet. Ele não pode parar, senão ele morre, né?
Eu não posso, cara, não posso.
Mas uma coisa bacana que eu peguei pra jogar, né, o Street Fighter, e você vê como tem poucos personagens, né, pra você escolher. Você já entra lá e aparece o quê? 8 personagens?
Não, ô Jura, mas peraí. Eu concordo que pros padrões de hoje, como por exemplo Marvel vs Capcom 2, que tinha 56 personagens pra você escolher.
O Mortal Kombat Ultimate, o 3, né? Aquele...
Caralho. Nossa, o Trilogy do Play 1, lembra? O Mortal Kombat ridículo, tinha todos os personagens,
era velho. Era a tela não, inteira de seleção de personagem. Era a TV inteira.
Não sei se vocês chegaram a jogar o Mortal Kombat Armageddon do Play 2, ele tem todos os personagens de todos os Mortal Kombats da história. Mas você tem que pensar o seguinte, o que você tinha na época do Street Fighter 2? Você tinha Street Fighter 1, que você era obrigado a jogar com o Ryu.
O primeiro era muito tosco, cara.
Não, era ridículo. Aliás, eu vou já falar agora uma coisa que eu tava aguardando, mas eu quero dizer agora. O Ryu é o personagem principal de jogo de luta mais bunda mole que existe.
Parabéns, Bruno.
Por quê? Ninguém jogava com ele, os caras, todo mundo jogava com Ken.
Ninguém joga com o Ryu, todo mundo joga com o Ken, porque o Ken é foda.
Eu, entre o Ryu e o Ken, eu jogava com o Ryu. Que porra é essa, velho?
Eu jogava. Porque era o primeiro, porque tu não sabia colocar pro lado no controle pra escolher outro personagem.
E quem jogava foi sempre com a Chun-Li pra ter mais oportunidades de ver a calcinha dela quando ela fazia aquele... Aquele e chute pausar. Lá de... E pausar, tinha que ter a manha de pausar bem no meio.
Agora é fato que o Ryu é o símbolo do Street Fighter, né?
Você não tá deixando eu justificar aqui a opinião.
Desenvolva.
Deixa eu desenvolver aqui, pelo menos. Porque é o seguinte, na época que o Street Fighter saiu, Street Fighter 2, e tinha o Blanca, o fato de que tinha um personagem brasileiro era um big deal na época, entendeu? A galera ficava, pô, o cara...
Um marco histórico, né? Um marco histórico.
Era, porra. Agora... Você viu o Brasil na tela do jogo, isso não era muito comum.
Agora, o Blanca é o personagem brasileiro mais paraguaio que existe, porque nem brasileiro ele é. O cara caiu de avião no meio da floresta amazônica Não, é Jimmy o nome dele, cara. No final do Street 2, a mãe dele chega chamando ele de Jimmy.
Ah, no filme aquele era Carlos
Blanca. Não, esquece esse filme. Você tá falando do filme do Van Damme? Pelo amor de Deus, isso aí nem existe pra mim, velho.
Mas o Blanca, ele era o meu personagem favorito, independente dele ser brasileiro ou não, porque era o mais divertido, era um macacão, dava vários
pulos. Não, isso era legal. Eu gosto do Blanca. Eu gosto do Blanca pra caramba.
Cara, sabe o que eu pensei agora? O Blanca, ele é o Hulk Super Saiyajin.
E essa confusão do Bison, essa porra toda, vocês sabiam disso quando eram crianças?
Isso a gente até já falou num programa anterior, mas já que esse é o programa Street Fighter, né? Vamos dar uma pincelada. Trocaram todos os nomes simplesmente porque o personagem que era boxeador...
A gente tá falando do grupo dos quatro, o único que não trocou o nome foi o Sagat. É.
Exatamente. Porque o que que era? O personagem boxeador, ele era Mike Bison no Japão.
Pode crer, isso eu lembro.
Só que pra evitar o processo aqui nos Estados Unidos, os caras pegaram e deram o nome do Balrog pra ele. Só que o Balrog é o ninja espanhol, que tem as garras, que aí trocaram pra Vega. O Vega, que era o chefão final, aqui ele trocou pra M. Bison, ou Mestre Bison, como era popularmente chamado, né?
Exatamente. É.
Mas, cara, fizeram uma salada foda, né?
Só por causa do Mike Tyson. Tudo isso por culpa do Mike Tyson.
Cara. Mas esses nossos nomes são muito melhores do que os nomes originais. Como é que o Vega não ia ser o Vega e chamar Balrog, cara?
É, isso não faz sentido mesmo, não.
A gente vai falar de cada personagem, mas uma das coisas mais... notáveis do Street Fighter 2, principalmente, é a trilha sonora, né?
É do sutiã na cabeça da Chun-Li.
Eu acho que existem duas trilhas sonoras mais marcantes. O Ryu, por exemplo, vocês gostam tanto? Vocês lembram da música do Ryu?
A música do Ryu é aquela que era assim... Era a música mais sobra, era chata pra cacete a música do Ryu, velho.
É, chata pra cacete, mais do que?
Caralho, muito bom, velho. Cara, você viu que teve um meme na internet há um tempo atrás que diziam, os caras diziam que essa música do Gael, ou Guile, como a gente chama, vamos falar com o nome brasileiro, Guile.
Mas essa que a gente cantou é do quem?
O confundindo tudo hoje aqui. Como é que era
do Gaio? A música do Gaio, aquela...
Isso, então, que eu tava falando isso. Teve um tempo na internet que o pessoal tava com meme que a música do Gaio, do Gilly, combina com tudo. Então eles estavam pegando vídeos aleatórios, tipo vídeo do ataque do 11 de setembro, vídeo do... vídeo do... de coisa completamente aleatória, tipo um cara caindo da bicicleta, e eles botavam a música... A música do Gilly por trás, isso aí. E encaixa, cara. É impressionante. Encaixa tão bem.
As minhas favoritas eram a do Blanca e a da Chun-Li, cara. Eu gostava muito. Do Blanca e do Chun-Li.
Tu lembra a música? Eu não lembro, cara.
A da Chun-Li é... Do Blanca ou da Chun-Li que você quer?
Da Chun-Li.
Chun-Li é...
Exatamente.
Caralho, Afonso, que lembrança fantástica. E a do Blanca, porque tinha a brasileirada, que era...
É verdade.
Muito bom.
A Chun-Li é talvez a personagem feminina mais famosa da história dos games, né?
Não, eu acho que ela infelizmente perde pra aquela porcaria daquela Tomb Raider.
Não, mas Lara Croft só em 96, certo?
Durante muito tempo a Chun-Li reinou suprema, porque não tinha outra, assim. Tentaram colocar... A Kemi, que na minha opinião é melhor que a Chun-Li, mas pra frente no Street Fighter.
Mas as coxas da Chun-Li no Street Fighter 4, meu Deus do céu.
O Easy vai entender o que eu tô falando. No Street Fighter 4, tem muita gente que olhava a Chun-Li e falava assim, ó, it's a trap.
Pode crer. Easy. Pode crer.
Ela não é só musculosa, como ela é linda.
Posso só falar uma coisa?
Por favor.
A Chun-Li deu todo um novo significado à palavra pausar, né?
Isso é verdade. Quantas pessoas pausavam só pra ver
a calcinha
das
games? Isso é inédito, acho que, nos games, cara. Não consigo pensar em outro game que o nego fazer isso.
Antes ou depois, você tá falando?
Você consegue pensar em qualquer outro jogo que tem um caso desse, você pausa consigo. Qual?
Streets of Rage 1. Do Mega Drive. Aí vem o Bruno com
suas cegas.
Mas é verdade que quando a Blaze ela dava uma voadora, se você pausasse, dava pra ver a calcinha. Então.
É, mas quando você pausava no Street of Rage, não fazia o...
Ah, isso é verdade. O barulho do Street Fighter era único.
Era o...
É demais, cara, é isso, cara.
Que porra é essa?
Melhor pause ever.
Série de
cara, esse barulhinho é que nem a risada do Chaves. É, não dá pra descrever que porra é aquela.
Como é
a
risada do Chaves?
É, parece chuva, cara.
Mas vocês falaram essa coisa de ter poucos personagens no Street Fighter 2. Eu sempre achei isso muito bom, porque, por exemplo, eu tinha essa fita, né? Eu comprei, meus pais compraram, aliás, porque eu não tinha dinheiro pra porra nenhuma, agora era criança. Mas eu acabei me especializando em cada um. No começo eu só jogava com Blanca. Eu fiquei muito tempo jogando só com Blanca. Aí depois você enche o saco, porque você não tinha como comprar muitas fitas. Então eu, depois de sei lá quantos anos com a fita do Street Fighter 2, eu era meio que expert em cada um dos personagens. Isso é muito melhor do que você ter 56 personagens, você não acha, não?
Eu digo mais, o fato de você ter poucos personagens, você era mais fácil pra você identificar os seus amigos naqueles personagens.
Exatamente.
Porque, por exemplo, apareceu um gordão lá da locadora, e fala, é Honda, caralho, Honda.
Todo cara acordaria em Honda, né, velho?
Criança é o demônio, né, cara?
Sempre achei. Mas o Honda, ele era um gordo forte pra caralho.
Ele é musculoso, ele é um gordo, mas é músculo. Você vê que tem músculo no meio da banha,
lutador,
né?
Lutador de sumô, né? Lutador de sumôzão.
De respeito, eu respeito um gordo desse.
Ele dava aquele cuscuz, né?
Cuscuz!
Aquela parada dele lá, e às vezes aqueles braços rápidos, né? Que era tipo o chute da Chun-Li também, né?
Cara, depois que você se especializava, tinha um...
Exatamente.
Você falava, o pessoal falava mal do Zangief, o pessoal do Brasil chama de Zangief.
Tô apanhando ele agora.
Quem era especialista no Zangief
era imbatível, não perdia pra ninguém. Cara.
Ele batia, é verdade.
Pilão giratório dele.
Exato, isso, ele era o juiz inteiro do Street Fighter.
Ele é o Wesley, né, lutador de luta livre.
E ele dá um golpe de karatê assim, muito nojento, assim, na sua cabeça. Cara, agora, o Bruno...
Ele mandava um Ultraman, assim, né?
É, Ultraman, exatamente isso. Ele dá um golpe de Ultraman no cara.
Eu achava só engraçado quando o Dalsin tacava a bola de fogo na Chun-Li e ela ficava forte. Ela ficava forte, lembra? Quando ela ficava fogo.
Pois o sprite era o mesmo pra todos os personagens.
It's a trap, né?
It's a trap, é. Fala a verdade aqui, o Easy. O Balrog, todo mundo cagava e andava pra ele, né? O boxeador.
Todo mundo. Não, o boxeador é assim.
Mas vamos chamar do nome...
Vamos definir um padrão. A gente vai de nome americano ou japonês? Vamos
americano. Vamos americano. É o Balrog.
O boxeador. Ninguém cagava. Todo mundo cagava, andava. Era o chefe que você não tinha medo, não era?
Ele não chutava, cara.
Era assim, ele vinha correndo por cima de você, rasteira. Acabou. Matou, cara.
Ó, o Balrog eu não ligava, o Vega ele me irritava, o Sagat eu tinha medo e o Bison eu tinha raiva. Eu tinha ódio. O
Bison era muito apelão.
Ele era muito apelão. No final das contas, ele via que ele ia perder, aí ele começava a apelar. Aí você, porra, lançava o seu controle pela janela.
O Sagat você mata com tática. Você consegue matar porque ele vem com aquele... É...
Ele dá um Tiger em cima, você pula a voadora. Ele, aí você dá uma rasteira, ele fica nesse Tiger a vida inteira. Dá pra vencer com tática.
O que ele realmente falava? Era Tiger mesmo? Ou é outro mais...
Tiger,
mais...
Não, é Tiger.
Tiger, Uppercut! Caralho, o nome é Tiger
Uppercut? Uppercut. É, Tiger Uppercut.
Meu Deus!
Você achava que era Tiger Robocop mesmo, Juras? Você, de verdade.
Mas tinha que ser, cara.
O cara te vencia com um olho só, hein?
Uma coisa que eu gosto do Street, só pra comentar o que o Afonso falou... É a continuidade de história que eles dão. É difícil você ver isso em jogo de luta. E a própria Capcom, às vezes, ela dá uma cagada. Eles se preocupam com algumas coisas. Outras, eles cagam, assim, desesperadamente. Ah. Mas o Street 4 vem depois do 2 e antes do 3. Mas... E o Alpha, que é o 0, é depois do 1 e antes do 2. Mas esquece isso. Então, por exemplo... O Sagat, ele só tem a cicatriz no Street 2 porque o Ryu fez nele no Street 1.
O que eu lembro das historinhas é porque quando você jogava de 1 pra zerar, ele ia pegando cada um, né?
Isso.
E no final de cada luta tinha uma provocação, né?
Isso, exatamente. Inclusive, é bom, muito bom lembrar que quando você joga com o Ken, ele dá uma frase lá que ele provoca o oponente derrotado, que foi a origem de uma das mais célebres lendas dos videogames ever.
Easy. É do Ryu a frase.
Caralho, não sei de nada nessa porra.
Mas de a qualquer frase maneira... é you must defeat Shang Long to stand a chance.
Isso, que é o Dragon Punch.
Isso.
Explica você, Bruno, você é o nosso historiador de videogame.
Quando saiu o Street 2, quando o Ryu ele ganhava, ele tinha essa frase e todo mundo ficava intrigado. Porque no original, o que ele falava que you must defeat my Dragon Punch.
Uhum.
To stand a chance, que é o Shoryuken.
Pois é, eu lembro dessa frase. You must defeat
isso,
my
então.
Dragon Man.
Ah. Mas isso aí eles corrigiram pra versão do console. Só que no arcade, ele falava
you must defeat
Shenlong to stand a chance. E aí o que aconteceu? O pessoal, mas quem que é esse tal de Shenlong? Então, aí os caras inventaram assim, ah não, Shenlong, ele é o mestre do Ryu e do Ken. E aí numa brincadeira de 1º de abril, né, no April Fool's Day.
Foi a IGM.
Isso, o pessoal da IGM americana, o que que eles fizeram? Eles pegaram e publicaram, acho que uma matéria de 2 páginas que tinha uma dica de como você realmente conseguia enfrentar o Shenlong. Que era
empatar 10 vezes com o Bison.
Isso. Você tinha que chegar até o último chefe sem perder nenhum round, ganhando de perfect, e nele você tinha que empatar 10 vezes.
10 vezes.
Aí o que que acontecia? Depois que você fizesse isso, o Shenlong entraria, daria um Shoryuken nele e você lutaria. Entendi. E isso... O nego ficou maluco tentando fazer. Não,
eles fizeram um Photoshopzinho lá e tal. Eles fizeram um Photoshopzinho lá.
É, então, tinha foto. Inclusive, eles postaram lá as imagens realmente do cara.
Essa aí eu acho que é uma das mais famosas lendas de videogame do mundo.
Por causa desse mito é que surgiu o Akuma no Super Street Fighter 2.
Pode crer. Isso mostra o quão grande esse mito foi, né? Porque chegou nos ouvidos da Capcom e os caras decidiram que a parada era tão significativa à mitologia do Street Fighter, apesar de ser uma lenda, que os caras foram e colocaram a parada no jogo.
Na locadora, tinha uma grande disputa, né, entre o Ryu e o Ken, tinha os defensores absurdos, e a galera que era do lado do Ken, inventava as maiores desculpas do mundo pra dizer que ele era melhor, e dizia assim, que até na magia que o Ryu soltava, ele falava Ken, que era Ryuken, Ryuken.
Cara, o nego inventa umas paradas muito nada a ver.
Mas a jogabilidade do Ryu e do Ken, ela era idêntica, não era?
No Street 2, era idêntica.
Eles inventaram a Meia Lua, cara, a Meia Lua é a magia mais famosa do mundo, Meia Lua aí. Cara.
Não, isso me dava raiva, sabe por quê? Porque na época que eu tava na locadora que eu joguei Street Fighter, eu ainda lembro disso, cara, eu joguei Street Fighter pela primeira vez e eu conhecia Mortal Kombat antes de ter sido apresentado ao Street Fighter, né? Eu achava melhor porque foi o primeiro que eu conheci e o gráfico era mais realista, né? Fotorrealista. Sim, sim. E aí eu perguntava, como que solta as magias desses caras? Aí os caras falavam, não, Melua Y. Caralho, que porra é essa? Melua, que um botão novo aqui, né?
Não, Street Fighter definiu o movimento de jogo de luta pra todos os jogos. King of Fighters tem golpe assim, Fatal Fury tem golpe. Todos os jogos de luta têm os golpes
agora, cara,
copiados de alguma maneira de Street Fighter, cara. Não tem como fugir.
Quem será que inventou o Meia Lua, cara? De onde veio? Isso deve ser coisa de revista, né, cara?
Essa coisa de gênio. Gênio criou isso.
Porque isso não é dos games, cara. Porque é uma expressão brasileira. Então isso não é dos games, não é próprio dos games. Pra gente, foi alguém
que... Tanto que a expressão americana pro movimento é quarter circle, que é um quarto de círculo. Porque você não faz a Meia Lua completa.
É a diagonal, né?
Isso, é aqui no Brasil que o pessoal falou, ah, não, é Meia Lua. Faz uma Meia Lua aí.
Oh, e outra coisa. coisa também. E outra coisa, não sei se isso rolava na locadora de vocês também, mas tinha locadoras em que o meia-lua virou Hadouken. Então, como é que solta o gelo do Sub-Zero? Era Hadouken, Hadouken B, eles falavam.
Não, e o bom era o desespero que a gente ficava esfregando o controle toda hora, tentando fazer e não saía a magia e tu... Aí você nunca sabia como era que soltava o Hoyuken. Porque tu tava tentando fazer o Hayuken e soltava o Hoyuken.
O Hadouken, eu acho que é realmente a combinação de golpes mais, assim, mais icônica. Tanto é, cara, eu posso pegar qualquer jogo de luta. Qualquer jogo de luta que exista. O primeiro
sempre
golpe...
Sempre tem, cara.
Sempre tem, se não tiverem todos. Tipo, a primeira coisa que eu tento, eu nem nunca joguei um jogo na vida e peguei um personagem que eu nunca vi na vida, não sei nem o nome, mas a primeira coisa que eu vou tentar é um Hadouken.
E outra, criou-se a expressão solta magia, que isso virou de todos os jogos possíveis, até quando não era um jogo de luta, tu falava solta magia.
Não, esse Street Fighter tem uma bagagem cultural, a gente pode até falar, porque tem o lance da piada de 1º de abril da EGM, né, que foi uma das mais famosas lenda urbana envolvendo videogames. Tem o lance do filme terrível que saiu lá com o Jean-Claude Van Damme, que entrou pros anais da história.
Mas eu acho que fez sucesso, Easy, é por causa do anime que passava no SBT, né, o Victory.
Fighter 2.
Cara, nunca assisti esse anime. Nossa, nunca assisti
Street
anime.
Fighter Victory é o melhor spin-off de Street Fighter que já fizeram.
Não, de qualquer jogo de videogame.
Pra qualquer mídia.
É, esse Street Fighter é aquele que o Ryu demorou 7 episódios pra soltar um Hadouken.
Isso aí.
Ele era muito bem feito. Eu gostava muito do visual dele, porque eu sempre gostei de anime, visual deles, mas eu achava ele muito chato por causa disso. Ninguém dava golpe nenhum, era sempre, nossa, demorava demais.
Street Fighter Victory é perfeito, cara. Eu não tenho o que reclamar. Não segue a história do Street Fighter, não segue. Porque o Sagat vira amigo do Ryu, conhece o cara na prisão. Mas é perfeito. Mesmo não seguindo, mesmo não sendo canon, que eles falam, né? Não seguindo a ordem
cronologia certa, oficial.
Mas ele é o melhor produto de... Eu concordo com o Jurandir. É o melhor mídia de qualquer jogo de videogame que já fizeram, cara.
Ó, quem assistiu o desenho no SBT, que não é um desenho, é um anime. Fantástico, eram menos de 30 episódios. Fechadinho, tem uma música que é impossível.
Eles usaram a música do jogo ou não?
Não, é a música própria do anime. E outra, é usada em muitos vídeos de incentivo, né? De autoajuda, de superação, porque é uma música fantástica, cara. Mas é pra dar uma origem mítica, pra não ser uma parada tão ficcional, né? Por isso que ele inventou a forma de você, do Hadouken, ser algo treinado, não uma parada que você só dá melu e aperta Y.
E com certeza você dava um peso pro golpe que no jogo não existia, como se o cara pudesse soltar uma defesa a todo momento. No desenho, mal, apesar de ter criticado, eu concordo que ele coloca uma importância muito maior.
Aliás, o Hadouken criou uma geração de covardes no jogo de luta, que era o cara ficar num canto da tela
só
dando Hadouken o tempo todo.
É verdade.
O cara não fazia nenhum outro movimento sem ser soltar Hadouken, cara. Hadouken!
Não só do Hadouken, porque o do Guile era pior, porque ele soltava o Alec Fu e você pulava pra cima dele e soltava o pente.
Exatamente, já dava um pente.
O pente?
O pente?
É o famoso estacape.
Vocês chamavam de pente?
É?
Eu chamava de
pente. O facão. Dependendo da locadora, era facão.
Ele não tira da cabeça um pente assim? Bota a mão na cabeça assim, tira um pente e faz a parada?
Eu chamava de gilete, cara.
Gilete.
Pra baixo, 2 segundos, pra cima e o chute.
É porque ele penteava o cabelo no final. Tu lembra que ele tirava um pente do bolso e penteava o cabelo assim no final?
Ele só penteava depois que ganhava.
Não, mas aí era a única arma que a gente via dentro da arma. Pode não, crer. Né?
Faz sentido. Na mentalidade infantil, realmente faz sentido. Aquele era o pente lá que ele tava jogando.
Que doido, rapaz. Se é a criança...
Não, naquela época era uma época muito, muito criativa, né, cara? A gente...
É o bem, não, agora... o brasileiro é uma criatura criativa, não é criança.
Meu Deus, é demais.
Agora, não sei se vocês vão lembrar, não exatamente no Super NES, mas tinham as versões de Street Fighter de rodoviária.
Nossa,
aquele que você jogava no arcade, que você apertava o start, trocava de personagem, aí você ficava subindo na tela com o Zangief chutando pelo pé.
Lembra? Dando qualquer botão dava Hadouken.
Isso, aí você ficava dando Hadouken duplo e subindo na tela até acabar o tempo, daqui a pouco você segurava o cara e aí você ficava descendo meia hora pela tela. Aí acabava o tempo e você arrancava o sangue do cara.
Ele dava Yoga Fire do pé, né? Era um negócio meio bizarro.
Exatamente.
Eu acho muito legal esse esquema de lenda urbana de videogame, porque eu vejo muito assim, eu vou agora viajar muito bonito agora, mas é o seguinte, na era medieval, o mundo ele não era completamente cartografado, a gente não entendia o mundo, não sabia o que podia se esconder ali naquela floresta ou além do horizonte e tal, né? Então tinha aquelas lendas, não, ali atrás tem um espírito que mora nessa árvore, ou então os barcos podem cair na beira do mar e tal, porque o mundo era desconhecido, então a gente não conhecia, não sabia o que podia estar lá, e daí, e essa lacuna o povo preenchia com essas lendas e tal, e a parada virava um fenômeno cultural, todo mundo acreditava naquilo porque era o que sabia das coisas, né? E os videogames nessa época pré-internet era um meio que um mundo não explorado, porque você não sabia exatamente o que tinha, o conhecimento se limitava àquela turminha com quem você jogava, e por isso era um ambiente fértil pra essas lendinhas, tipo, aqui naquele canto lá do mundo pode ter dragões, então aqui é, essa banheira do Honda, a fase do Honda, se você fizer uma certa combinação de golpes e tal, ele entra na banheira, ele se lava na banheira, entendeu?
Mas essas foram lendas que foram colocadas em prática no Mortal Kombat, né, que usou o cenário todo pra, por exemplo, você sabia que tinha, você tava lutando em cima da ponte, aí no finisher você dava um uppercut, aí o cara caía lá embaixo, entendeu?
Scorpion wins. Flawless victory. Sabe um outro jogo que também tinha isso? Usava muito recurso dos cenários com os personagens?
Aquele instante.
Não, o Eternal Champions do Mega Drive. Sega!
Sempre com esse Mega Drive. Sempre com o Mega Drive.
É sentido esse Mega Drive toda hora, né? Colocar o Mega Drive.
Vamos lembrar aqui rapidamente que o Street Fighter do Mega Drive era uma desgraça.
É um lixo, Mega Drive.
Deixa eu só falar uma coisa. O Street Fighter. Não. O Street Fighter, ele. Calma. O Mega Drive não teve Street Fighter 2. O primeiro Street Fighter que teve lá pro Mega Drive foi o Special Champion Edition ou o Street Fighter Plus. Só que ele era o único Street Fighter politicamente correto naquela época. Porque eu não sei se vocês vão lembrar, a abertura do jogo do arcade, do fliperama, eram dois caras, né, um branco e um negro, que na verdade eram dois caras do Street 1, que era o Joe e o Mike do 1, e aí o cara branco dava um soco na cara do negro que caía no
aí
chão.
Aí a tela sobe, né, a tela sobe e tem um prédio.
Isso.
Aí. Pode crer, pode
aí o que
crer.
Aconteceu? Na época teve uma polêmica enorme, porque aí falaram, o branco ganhava. Os caras, aí o que aconteceu? Pra evitar controvérsia, você pode perceber que o Street 2 do Super NES e o Street Turbo não tem essa abertura. Uhum. O Street Special do Mega Drive tem abertura, só que são dois caras brancos se batendo, pra ficar politicamente correto. E foi assim que a Capcom resolveu consertar as coisas.
Entendi. Tirando os negros do jogo.
Exatamente.
Consertou, né?
Você vê que desde aquela época, negro já tinha uma bobagem com politicamente correto, né? A gente pensa que isso é de hoje, mas não é.
O Street Fighter totalmente politicamente correto, né? O brasileiro é um monstro.
Macaco.
O russo é um cara gigante com pelo no peito. A chinesa, não sei por qual motivo, é uma gostosa.
Só pra aparecer a calcinha.
O cara da Índia lá é o Dalsin, cara todo parece um macumbeiro.
Yoga.
O cara do Japão era o gordão do sumo e o outro era o Ryu, né, cara? Mais descolado. O Ken era descolado, né?
O Ken é o American Ninja, né, você pensar.
Cara, vocês não achavam escroto o jeito que o Guile andava, não? Ele andava meio que dançando.
Eu gostava do...
Ele fazia o passinho do Axl Rose, cara.
Ele dava, é verdade. Eu tive minha época também com o Gaio. Ficou gay, né? Eu tive minha época com o Gaio. Gaio, né? Sempre teremos...
Bicho
não, mas maluco. Sempre... Eu tive uma época que eu joguei muito com o Gaio e realmente percebi. Ele, inclusive, dava quase que uma flutuada quando ele dava esse passinho lateral, assim.
Pode crer.
É isso. Street Fighter, o jogo de luta mais vendido da história dos videogames, 6 milhões de cópias vendidas, clássico. É o melhor jogo de luta, é o mais representativo, pelo menos, talvez no... Tem a galera que gosta de King of Fighters, de Mortal Kombat. Então...
Não, isso é fuleiragem.
Não, mas eu acho justo não dizer que talvez seja o melhor, mas dizer que é o mais representativo, porque isso é fato. O representativo é fato.
Jogos de luta só existem por causa de Street Fighter 2. Os jogos só são assim por causa de Street Fighter 2.
Jogo de luta só existe pro ser humano gosta de ver porrada. Essa é verdade.
É isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença aí. Valeu, Afonso. Afonso, primeira vez, 99 vidas aí.
Gostei muito, me chamei mais.
Afonso lá do Matando Robô Gigante.
Um abraço, uma menção aí. Obrigado pelo jabá. A gente se esforça, nosso melhor, né? Falta você lá, Jurandir.
Isso aí, garoto.
Falar sobre videogame que nem gente grande, né?
Muito obrigado pela referência. Muito obrigado. Bruno, mais uma vez aí. Bruno tá com tudo.
Sempre, sempre alegre no final do programa, né? Sempre bem disposto. É isso aí, pessoal. Continuem prestigiando 99 Vidas. Mandem comentários pra gente que a gente gosta aí.
Isso aí.
Comentem bastante, porque senão nada de episódio, como os chefes aqui falam, né?
Ameaça, mas assim, né? vocês fazem os ouvintes de refém se eles não comentarem com o outro?
É chantagem emocional, tipo de mãe, sabe?
Exatamente. Isinobre, meu querido, nós temos agora um Twitter, @99vidas. Tá lá. Nós colocamos todas as novidades que vão ter no 99 Vidas, dia de gravação, a participação dos ouvintes. Então, nós estamos criando ainda um bloco de mensagens para colocar todas as mensagens que a galera anda mandando pra gente. Então, comecem pelo Twitter aí. O Twitter é um excelente canal pra gente se comunicar aí. Adicionem @99vidas.
Que episódio é esse aqui?
É o 12º episódio.
Entendi. Quando chegar 99, vai ser qual? Vai ser sobre o quê?
Não sei. Talvez fique 99 até o fim dos tempos, né? Porque às vezes 99, você perde uma vida, não volta pra 98, né? Fica em 99.
Fica em 99. Ah, talvez bugue. O 99 pode bugar, que nem
ou bugava. Acabar.
Aí você nunca vai saber quando o site atualizou. Você tem que entrar e dar play.
Exatamente.
Olha que legal. Digam aí nos comentários se vocês gostam dessa estratégia.
E outra, só pra gente finalizar aí, o nosso ouvinte, Jairo Fortunato, mandou um desenho para nós, referente ao nosso último programa, que é o Locadora de Elite e o Locadora de Loser. Tá no post aí pra você ver.
Você vê que é um desenho egípcio.
Cadê? Cara, esse desenho é sensacional, porque ele tá bem no estilo de desenho que mandavam pra revista de games na época.
Notem Mega Man, tipo, são vários.
São muitos
todos os jogos, né? Um só.
Um cara comendo batata frita que parece mais macaxeira frita, porque tá grosso.
Genial, locadora de elite, cara, do seu
isso
Roberto.
Isso é uma TV ou é uma máquina de lavar? Porque tem um cano entrando na tomada.
Ô Easy, locadora de luz do seu Roberto. Cadê? Muito obrigado, continue mandando lá seus desenhos pro nosso e-mail, 99vidascast@gmail.com, ou pelo Twitter. Agora nós temos o Twitter, você pode mandar lá pelo TwitchPic.
Um abraço e voltem aí, comentem, passem essa porra pros amiguinhos. Prazer falar mais uma vez sobre nostalgia videogâmica com vocês.
Gente, muito obrigado, até a próxima edição.